8 de janeiro de 2023, Praça dos Três Poderes, Brasília. Naquele domingo à tarde, aconteceu o que quase ninguém imaginava. A invasão e a depredação dos prédios do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal por manifestantes contrários ao resultado das eleições e a favor de um golpe no país. Mas esse foi um cenário que começou a se desenhar lá atrás, mesmo antes dos acampamentos em frente a quartéis do Exército em várias cidades do país, ainda em 2019, segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, com os questionamentos, por exemplo, sobre a legitimidade das urnas eletrônicas. Os movimentos acabaram gerando a tentativa de invasão ao prédio da PF e de explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília na véspera do Natal de 2022, 2 meses depois das eleições, já com Lula eleito. Andrei Rodrigues conta que as atividades no QG do Exército em Brasília eram monitoradas. No dia anterior ao da invasão, 7 de janeiro, chegou a alertar outras autoridades.
Tanto que, no dia 7 de janeiro, eu, aí sim, já como diretor-geral da Polícia Federal, provoquei uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal e lá expus claramente de que aquele movimento precisava ser contido, porque aquelas pessoas estavam programando algo que não era legítimo, que não era democrático, ou seja, um golpe de Estado.
Mesmo com o alerta, o que se viu foi uma atuação tímida e uma operação mal planejada das autoridades de segurança do Distrito Federal, reforça Andrei Rodrigues, o que resultou na prisão da então cúpula da Polícia Militar do DF e do secretário de Segurança Pública da época, Anderson Torres, além da decretação da intervenção na área de segurança da capital. Mas para o diretor-geral da PF, nada foi ao acaso. Houve planejamento.
Então é muito mais do que mera cogitação. Há atos executórios desse plano, há vigilância do ministro Alexandre de Moraes, há impressão desses documentos, há um planejamento executado, há reuniões sendo feitas, há pagamentos de valores, há deslocamentos, há o processo de anonimização daqueles principais investigados. Ou seja, havia muitas ações em curso e que, felizmente, não chegaram a efeito.
O ataque golpista, a depredação e o que levou a isso tudo não surpreende especialistas. O que chama uma certa atenção foi a data escolhida, uma semana depois da posse. Como ressalta Thales Absaber, psicólogo, escritor e professor do curso de filosofia da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo.
Quando já não havia mais nenhuma possibilidade disso ter nenhuma eficácia política real, né? Totalmente fora do tempo, fora do esquadro, quando Bolsonaro já havia fugido do Brasil, quando já havia se encerrado propriamente a trama estratégica do golpe que envolvia setores das Forças Armadas brasileiras, explicitamente da reserva e da ativa.
E ele complementa, é a escolha de inimigos pela extrema-direita.
A extrema-direita, ela não funciona construindo contratos sociais ou construindo racionalidade histórica, reconhecimentos ou mesmo cultura. Ela funciona permanentemente numa lógica de guerra, que vai girando esse peão da guerra e elegendo os inimigos sistematicamente. Essa foi a emergência, né, da extrema-direita que vai desaguar no bolsonarismo.
Seria uma espécie de delírio, de seita, como explica o psicanalista Christian Dunker.
Ou seja, mesmo que os indivíduos sejam clinicamente neuróticos, né, nas suas articulações individuais, quando eles se juntam, eles adquirem, né, um funcionamento delirante. Tanto que é um pouco como o funcionamento de seita.
No dia da invasão, foram mais de 2 mil presos dentro e fora dos prédios da Praça dos Três Poderes, mais de 300 pessoas condenadas por crimes como golpe de Estado e depredação. O ministro do STF, Gilmar Mendes, avalia que havia uma espécie de raiva contra a Suprema Corte.
E isso talvez seja fruto deste envenenamento da opinião das pessoas. É todo esse discurso de que o problema do Brasil estava no Supremo Tribunal Federal, de que o Supremo é que causou todos esses danos ou supostos danos que imputavam ao desenvolvimento da sociedade. E é algo, inclusive, incompreensível, porque o que o tribunal fez, por exemplo, no que diz respeito à pandemia? Pedir aplicação de normas racionais sobre a pandemia, repudiar o negacionismo.
O fato é que de 2022 para cá, vimos diversos capítulos dessa trama. Os mais recentes, um homem-bomba que se explodiu em frente ao STF em novembro passado e um plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Mas tudo isso está interligado num movimento articulado voltado para interesses próprios, como analisa a jornalista e doutora em ciência da informação, Bianca Santana.
A gente precisa compreender o bolsonarismo como esse fenômeno articulado, intencional e que provoca inúmeras pessoas em suas vulnerabilidades a se colocarem a serviço de uma causa, né, que eles vendem como uma causa, mas que responde a interesses próprios.
E os prejuízos foram materiais também. Foram destruídos móveis, salas, obras de arte, um relógio do século XVII, presente da corte francesa a Dom João VI, telas de artistas como de Cavalcante, vasos de cerâmica. E parte desse material volta neste 8 de janeiro ao Palácio do Planalto, depois de ter sido restaurado, símbolo da luta pela democracia. Com a colaboração da TV Brasil e sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.